Avante, roladores! Começando hoje mais uma noite de quinta-feira para retomarmos a nossa mesa de Numenera 2. O estranho, o nada ortodoxo, os meandros das esquisitices, cifras e mistérios de um mundo que já enfrentou 9 eras antes dele. Vamos agora retomar essa mesa muito exótica, para dizer no mínimo, chamando primeiramente ele, os jogadores que participarão dessa sessão. A começar com ele, ele que é metade herói, metade escudo e metade calabresa, Dio.
E aí, galera, estarei jogando ainda com Kazuma Mormont. Ele que é algo similar em outros sistemas a paladino, guerreiro, tanque, essas coisas. E é isso aí, galera, vamos permear a paz, vamos juntar amiguinhos e depois, quem sabe, vamos tirar o rei de poder e tomar a vaga dele, porque é assim que a casa Mormont se porta, né? Onde um soldado Mormont estiver, ele é equivalente a 150 soldados das demais casas.
É uma trades. Enfim, próximo ela, Tamiz, jogando com a Merilla. Pode se apresentar.
Oi, gente. Vamos ver aí o que é que a Merilla vai conseguir nessa próxima rodada. Como eu já disse, ela é um Jack. E vai usar ali do seu poder de lábia e persuasão.
Ela é uma mistura do bardo com ladino, né? Nessa mesa, assim, que é uma figura mais sorrateira e também mais prodigiosa com carisma, né?
Exatamente.
Beleza, o próximo é ele, o arqueólogo do saber, Evaldo.
E aí, galera, vou continuar jogando com o Triads, ele que é um Delve, e dessa galera é o único que fez Enem. Ele que está
tentando... Ele que está tentando...
É.
Ele
que está tentando angariar apoio para seus objetivos e encontrou na casa Mormont uma possível solução e no Kazuma um possível patrono. E é isso aí.
E o próximo é ele, que é engenheiro, mas não é Uber, Dryon.
Opa, eu vou jogar com o Saik, ele que é o construtor da party. Então, é o cara que faz tudo, pô. Se quiser chamar aí, ele tá construindo e consertando.
Saik, o construtor, é a versão do Bob, o construtor da Arábia Saudita, né?
Exatamente. Vem acompanhado de...
Vem acompanhado de nada, não. É próximo aí.
O próximo, sempre o último e menos importante, serei eu, Jefferson, que estou sempre presente aqui nas mesas. Estarei jogando com ele, um mago, um louco, um feiticeiro das máquinas.
Ele
é fiel apóstolo, Xemoc,
de
o transmutado. Por fim, sempre ele, o nosso carrasco, o roteirista das nossas desventuras, ele que nos faz sofrer e, quem sabe, às vezes, narrar as nossas eventuais prosperidades, Lucas.
E aí, sou o Lucas, vou continuar sendo mestre e eu gosto sempre de acabar, de encerrar as campanhas com a galera nível baixo, porque quando eles ficam muito alto, nível muito alto, é muito difícil deles falharem nos testes, e isso é ruim pra mim. E quem quer puxar o flashback aí da nossa sessão? Da
última curto, sessão? Se quiser, eu tenho um parágrafo da sessão passada.
Então, vale.
Mas assim, deixa aberto aí pra quem quiser, porque ninguém me paga por essa função. Beleza, a gente iniciou a sessão anterior confrontando um nobre que, motivado pela inveja simplória humana das bioformas, foi levado a acossar flagelados de Darwin, a nos atacar e pilhar nossos corpos, pois os meios que eles consideravam necessários para ocupar o nosso lugar, uma vez que conseguimos acessar o interior ou abrir os portões para o templo vazio, esse que é um templo das antigas divindades que habitavam este mundo de Numeneras, Nisso se desenrolou um embate, esse confronto forçou que os jogadores tivessem opções nada diplomáticas e começaram então a purgar as formas de vida dessa terra sagrada. E o Shemok ativou a configuração Inquisitor e teve a diretriz Misericórdia vetada por um breve momento. E devido à natureza atroz dos crimes e transgressões dos atacantes, eles não foram poupados. E com isso encerramos a sessão anterior desse combate de criaturas baixas contra os exóticos heróis de Numenera.
Beleza.
Shemok entrou em reset de fábrica.
Desculpa, o quê?
Quer dizer que o Shemok ele voltou pro reset de fábrica.
Ele entrou naquele modo Homem-Aranha quando ele ativa pra meter cacete no cu.
Não, nenhum nem outro. Vai, Lucas.
Todo mundo aí adiciona um ponto extra de sorte, chegaram na hora. Gerson, além desse ponto extra, adiciona mais um do flashback. Uma coisa, Gerson, só pra...
Peraí, eu tenho o ponto da sessão base. Aí eu tenho o ponto que eu cheguei na hora pra mandar o Lucas se lascar. Com a pontualidade dele.
Não tem um ponto base da sessão. É só o ponto que a gente chegou na hora. E o ponto do flashback.
E o ponto do flashback. Ah, então teve uma inflação aí dos meus pontos, velho.
Lucas, mas tipo, se a gente... Como a gente faltou na sessão anterior, a gente tá full, né, de tudo.
Vocês têm o...
Quem falta tem sempre benefício.
Se você tá full, você comete bulimia. Você vomita um ponto.
Não, é porque fica stand-by, pô. Fica stand-by, fica se recuperando ali, pô.
Não sei como é que estão os atributos de vocês. Tá do jeito que tá aí, eu não sei como tá.
É bulimia, Dragon, é bulimia.
Como a gente saiu de um combate, a gente tem alguns que já foram gastos, no caso do meu personagem.
Eu resetei o meu, porque eu ganhei um up.
Não era pra ter resetado, mas ok.
Então vamos
lá. Todo mundo reseta aí, mano.
Lucas, quem faz aí as regras é os jogadores.
É, daqui que é um mundo gigante chegar e esmagar vocês, vocês vão ver. Vai, vão, coloque aí todo mundo já full, por favor. Só uma coisa. Vocês lembram da visão do flashback do Shemok, né? Os soldados orgolianos.
Sim.
Beleza. E outra coisa, a questão que surgiu sobre o tal do Jean-Marc. Estão lembrados também,
sim,
né?
Que ele é uma Numenera.
Beleza.
Ele é uma Numenera viva. Ele é um sintozoide que se passa por um simulacro quase humano.
Se lembra o que ele te pediu?
Para recuperar o item que está no interior do templo vazio, que é do interesse dele. E eu concordei ao perceber que ele era uma criatura elevada.
Beleza. Bora lá, pessoal. Bora iniciar. Todo mundo aí recupera tudo. Após o combate em si, vocês viram que a passagem de vocês foi aberta. Vocês se aproximaram, foram caminhando, até finalmente ver o santuário vazio mais próximo de vocês. E com ele mais próximo, vocês conseguiram, agora que os seus inimigos não estão mais no caminho, adentrar. Assim que vocês foram se aproximando do santuário vazio em si, aquela estrutura gigantesca em forma de piramidal de um metal completamente negro, o próprio santuário, ao identificar vocês, abriu, dando passagem para aqueles que conseguiram sua aprovação, se é que posso dizer assim. Assim que vocês adentram no santuário vazio em si, a primeira coisa que vocês observam é algo completamente escuro, sem iluminação alguma. Vocês escutam um barulho de... barulhos sendo batidos em meio a um piso metálico, quase como se criaturas metálicas andassem de um lado para o outro em meio a essa imensidão do santuário. Aparentemente ele não é apenas vazio em seu nome. O que dá a entender, assim que vocês adentram nesse local, é que ele é realmente vazio. Vocês não escutam, pelo menos a princípio, nenhum barulho de nenhum sacerdote de íons ou o que quer que seja de sapiens diversos lá dentro. Apenas o barulho apenas o silêncio constante e o barulho que pontua esse local, de pequenas pernas metálicas batendo no chão metálico, como se criaturas metálicas andassem de um lado para o outro, mas devido à escuridão, vocês nada observam. O que vocês fazem a princípio? Vocês estão numa imensidão completamente escura.
Eu vou usar o meu sentir magia de Numenera.
Essa tua habilidade faz com que tu sinta se a Numenera ou não no local, não é isso?
Não só isso, se elas estão ativas, desativadas e o funcionamento delas.
Certo, mas ele não te dá uma sensação, uma direção exata, né? É só se tem alguma coisa de Numenera na área, correto?
Deixa eu só verificar. Você consegue sentir se a Numenera está ativa em situações em que sua presença não é óbvia.
Beleza. Nesse local,
é preciso estudar um objeto ou um lugar com atenção por um minuto para perceber se o toque dos antigos está lá.
Certo. Nesse primeiro instante, você sente que você está em meio a uma Numenera viva. Você já tinha sentido isso do lado de fora. Quando você entra, não é só a Numenera que é o templo vazio, mas como se tivesse diversas, inúmeras Numeneras que estão dentro desse local e de vez em quando simplesmente deixam de estar e outras novas aparecem.
Beleza, eu vou procurar uma porta de acesso para buscar orientação, estudar ou até filosofar sobre o local em si.
Certo. Assim que vocês começam a buscar, vocês só escutam o barulho dessas coisas metálicas. Fora isso, vocês não enxergam nada. Vocês têm tocha, têm globos luminescentes, vocês têm alguma coisa que dê para iluminar?
Tem alguma interface, alguma coisa de algum...
A princípio, Jefferson, vocês estão num local muito amplo. Vocês não veem mais, vocês não sentem mais aquela abertura que vocês adentraram. É como se aquilo ali fosse só uma porta que conecta uma dimensão à outra.
Um lugar entre lugares?
Sim.
Eu puxo o sabre de luz, Lucas.
Eu falo isso pra eles aqui. Este aparentemente é um bolsão entre lugares. Ele é um lugar não só vazio, mas o vazio entre os vazios.
Dio, quando você puxa o sabre de luz, você liga ele, aquele vermelho ilumina tudo e vocês começam a enxergar, pelo menos um pouco com a iluminação. Drian, tu ia fazer alguma coisa, eu te interrompi, pode falar.
O Saiki, ele leva a mão ao bolso, retira uma pílula e vai colocar ela na boca. Ele, mecanicamente falando, nada mais é que um... para eu enxergar além coisas que não são tão óbvias assim, no bandeira geral, né? Então, no caso, vai me dar facilidade em testes.
Uhum. Beleza. Você faz isso e com a iluminação, bem como a Numenera que você utiliza, vocês começam a enxergar um pouco o local em si. Vocês veem a amplitude e vocês observam que tudo isso parece ser um grande complexo completamente metálico. Pela imensidão dele, ele é muito, muito maior do que o templo vazio demonstrava ser do lado de fora.
Eu não tô conseguindo ver as imagens,
velho. Não tá conseguindo ver?
Não, pra mim não.
Mas alguém não tá vendo?
Eu tô vendo o stand da... Ah, tô vendo agora a imagem. Tô vendo.
Vocês observam que vocês estão num local bem amplo e completamente metálico. Ele tem uma altura que deveria, pelo local em si onde vocês estão, não é compatível nem com o formato do santuário vazio, que é piramidal, e esse parece ser uma espécie meio que amorfa do local onde vocês estão. Ela não tem uma forma física. E vocês observam que em si tem a porta por onde vocês estão vendo agora, uma porta que dá acesso à amplitude desse salão completamente mecânico. O chão, o piso, o teto, tudo é feito de um metal. Fora isso, vocês continuam escutando esse tilintar de pernas metálicas batendo no metal. Dryon, você utilizou a pílula lá. Faz um teste para mim, por favor, de intelecto, que é a sua percepção, nesse caso. A dificuldade é 4, Dryon. Você precisa tirar 12 ou mais no dado. Quer fazer algum esforço, alguma coisa?
Eu tenho 2 de Ed, então cai para 2.
Não, o Ed diminui quando você gasta alguma coisa.
Eu vou gastar um esforço.
Beleza. Seria 3 que você gastaria de intelecto, para você agora é só 1.
Na verdade, eu tenho aqui a habilidade que é solução criativa. Qualquer tarefa de esforço, eu ganho um nível um a mais de esforço de graça.
Ah, então você pode se esforçar 2 vezes e 1 é de graça, beleza.
Exato.
Seria a dificuldade 4, cai para 2, Dryon. Tem que tirar 6 ou mais no dado. 12. Saik, você começa a verificar, começa a olhar de um lado para o outro, e o que chama a tua atenção em si é que nesse local, esse local em si, há diversas criaturas, pelo menos você olha a princípio, acho que são criaturas ou autômatos ou numeneras, o que é que seja, que estão a andar por entre as paredes, por entre o teto, por entre até o piso um pouco mais à frente de você. Você começa a olhar com mais atenção. Quando você vai olhando com mais atenção, você percebe que são cabeças humanas com pequenas pernas metálicas andando de um lado para o outro. E no local, em vez de ter nas suas órbitas cranianas, em vez de ter olhos, há pequenas bocas saindo do local. Você vê que elas estão andando de um lado para o outro, quase como se estivessem trocando informações por todo o local.
Ô Lucas, eu tenho um antecedente chamado portas e plugs. Eu não consigo não encontrar nenhum console, alguma coisa que eu possa interagir.
A princípio, não. Nesse local, ele é muito amplo.
Eu posso meditar e buscar orientação do que a gente deve fazer nesse local?
De quê?
Não, tipo, tentar entrar numa frequência do Wi-Fi da sala.
A princípio, não. A princípio, nessa sala, não.
Lucas, eu vou parar e vou falar para o pessoal. Então, galera, a gente não sabe se essas criaturas são hostis. Elas estão andando para um lado e para o outro como se fosse trocar informações. Ainda não perceberam nossa presença, mas eu creio que logo isso mudará. Eu acho que a gente deve chamar o mínimo de atenção possível.
Acredito que trata-se de formigas em um formigueiro.
Lucas, eu quero fazer uma coisa antes de qualquer coisa rolar aí. Eu quero me preparar para desativar qualquer máquina em um raio, sei lá, de 20 metros ou algo parecido.
Você vai tentar utilizar a habilidade de eletricidade.
Na verdade, eu quero utilizar o seguinte, eu vou utilizar aqui criatividade. Eu tenho uma cifra que se chama desativador, eu posso desativar um dispositivo dentro de uma curta distância.
Certo.
Porém, eu sou um inventor e eu quero utilizar, sempre inventando, para criar, aumentar o raio dessa cifra e que não seja somente para um dispositivo, e sim uma área, entendeu?
Certo, você vai fazer para mim um teste de intelecto na hora que você for ativar. A dificuldade vai ser 4, certo?
Fechou.
Você, quando você for falar, você me diz. Passar, você tem o efeito ampliado, não passar o efeito normal. Falha crítica, alguma coisa errada acontece. Entendeu?
Beleza. Fechou.
Ó, bora lá. Dryon e Jefferson já falaram alguma coisa, bora lá. Evaldo, você vê tudo isso, você não tinha percebido a princípio. Esses seres, essas cabeças mecânicas que estão a se comunicar de um lado para o outro, andando para todo lado, quer fazer alguma coisa ou simplesmente vai acompanhar o pessoal?
Não, nesse caso, como não é minha área de domínio, eu vou só observar.
Beleza. Você vai tomar notas.
Você está fazendo isso. Dio, você nota isso, você está com sabre. Apenas você é a fonte de luz do pessoal, certo? Se você desligar isso ou isso aí da sua mão, o pessoal não tem iluminação. Entendido?
Beleza.
É, quer fazer o quê?
Mais próximo do Mitríades.
Certo.
Dizer, bem, meu amigo, caso isso aqui venha a falhar, eu acho que devemos procurar a primeira porta para sairmos dessa, pelo visto, grande máquina. Ou Numenera, não sei se assim pode ser chamado. Eu acho que é uma grande máquina.
Mitríades dormiu.
Oi, me escutei.
Dio. Eu só disse que, tipo, eu tô iluminando com sabre, tá ligado?
Aham.
Uhum. Se por um acaso isso aqui falhar, vamos procurar a primeira saída aqui, que a gente vai ficar preso dentro dessa grande máquina.
Entendido.
Eu acho que eu posso ajudar. Nos meus equipamentos, estão globos luminosos, 2 unidades.
Aí,
esse beleza. Dispositivo ilumina tudo ao alcance curto com uma luz suave. Ele pode flutuar no mesmo lugar por conta própria ou pode ser acoplado a algo.
E todo mundo sabe que um alcance curto é 16 quilômetros.
Não.
Na verdade, Lucas, eu vou fazer melhor. Quão escuro tá aí?
Completamente escuro. Vocês têm a parte de iluminação do sabre.
Eu pego uma cifra que eu tenho, certo? É uma cifra chamada Olho de Gato. Deixa eu ver se eu consigo jogar ela aqui.
Eu acho que não. Essa ficha é meio ruim.
Beleza. É uma pílula ou líquido ingerível que concede a habilidade de enxergar no escuro por 5 horas por nível de cifra. Então...
Era que nível?
Nível 3. São 15 horas.
15 horas.
Para o nosso mestre tanque, eu pego o olho de gato, a pílulazinha, entrego assim pro Kazuma e digo, isso vai ajudar.
Então, vamos ver o que é que isso faz. Eu pego da mão dele e tomo a pílula.
Eu tenho um remédio para isso aí. É só você tomar duas gotas.
Dilata a pupila e não deixa contrair de novo.
Você toma.
Todos vocês... Talvez não tenham reparado, mas esse é um local intermediário. O que devemos fazer é apenas passar por ele o mais rápido possível. Para a próxima etapa, ou sala.
Beleza. Dio, você toma a pupila de lata da mesma forma que o Evaldo falou. Você consegue enxergar completamente no escuro. Shemok falou isso, já para vocês adiantando. Fernanda. Você falou que tinha esse globo de luz nos seus equipamentos. Tu quer tirar para utilizá-lo?
Eu tenho 3 tochas também.
Você que decide. Quer usar tocha ou globo de luz?
Eu acho que as tochas...
Eu quero tacar fogo nos globos de luz e transformá-los em tochas.
Eu acho que nesse caso as tochas serviriam até como proteção. Esses bichos que a gente ainda não sabe. Então, como eu tenho 3 tochas disponíveis...
Você pega...
Eu posso distribuir...
Uhum.
E é isso.
Você pega a primeira, tenta acender, não acende. Nem faísca faz.
Ué, a gente não tem oxigênio não aqui, porra, essa?
Boa pergunta.
O que acontece é que claramente o mestre nefou vocês, então...
Não. O Saik questiona isso...
Acho que a gente tá perdendo tempo demais parado num lugar intermediário.
Calma. Quando você questiona isso aí, que realmente o ar aí é um tanto quanto estranho. Ele é, quando você para perceber, ele é muito mais denso do que você estava acostumado. Quando o personagem da Fernanda tenta acender, ela não consegue. Não produz faísca aí.
Bem, Mitríades, fique perto, eu irei entrar.
Lucas, a gente tá respirando normal, eu tento reparar na minha respiração.
Tá bem mais pesada.
Eu agarro um dos bichos e vou conectar um no cabo numa dessas cabeças.
Beleza. Que isso, pô? Não deu nem meia-noite que é pornografia, Gerson.
Calma. Eu vou agarrar a cabeça com
força e ficar batendo.
O Shemok se adianta, acelera um pouco o passo e você vê uma das criaturas passando de um lado para o outro. Você tenta conectar, faz um teste de intelecto, dificuldade 5.
Eu tenho que agarrar primeiro e conectar ou só
o teste de intelecto? Agarrar em si não é, não é difícil. Enquanto rola, Merila, fora esse lance de tentar acender a tocha, ela não acende. Quer fazer mais alguma coisa?
Não, eu só fico sem entender o porquê não funcionou e me sinto um pouco frustrada.
Beleza. Caso tu queira utilizar o globo de luz, tu vê que ele funciona normalmente.
Então, quero tentar utilizar meu globinho de luz.
Você ativa, ele fica flutuando um pouco do teu lado. A iluminação agora é um pouco melhor do que simples sabre. Quando ilumina um pouco mais à frente, vocês veem o Shemok correndo, segurando uma...
Flutuando.
Flutuando, desculpa. Flutuando, se aproximando de uma dessas criaturas, encostando a mão nela. Jefferson, a dificuldade...
Agarrei ela igual uma bola de futebol, com um goleiro agarraria uma bola de futebol.
Tu encosta uma delas.
Eu passo um scanner e depois os cabos que saem do meu braço, aqueles cabos conectores vão em direção ao crânio e entram nele nos conectores do crânio. É isso.
Quando
que
você
fazer.
Tenta acessar, você se sente jogado para fora. Você tenta acessar a mente e você é simplesmente jogado para fora. A princípio você não conseguiu.
Tá bom.
Eu tampo os olhos da Merila e do Metríades. Porque pra mim aquelas... Uma mão pra cada.
Ok.
Tampar os olhos tipo como se fosse pornografia, tá ligado? Que ele tá conectando os cabos.
Beleza. Vocês fazem isso. Nisso, Kazuma, tu tá com a visão completa aí. Você vê que mais à frente há como se fosse um grande paredão com três portas. As portas você vê que é de outro material e um pouco mais destilada. Tá um pouco mais à frente. Você vê que tá... você nota isso. Quer ir guiando a galera para lá ou não?
Vou guiando até a porta que tá centralizada, a porta do meio.
Beleza. Você vai guiando o pessoal. Vocês veem que as portas em si também são de metálicas, mas elas são mais salientes do que a estrutura em si. E outra coisa que você nota... é que há no meio de cada uma das portas você nota um crânio.
Bem,
um crânio claramente humanoide com alguns aparatos aparatos de Numenera envolvido neles. E nesse crânio, cada um deles tem caracteres escritos. Você se aproxima um pouco mais. Tu se aproximasse qual? Primeiro, do meio?
Do meio.
No do meio, você vê que tem a letra X. Você olha pro outro lado, você vê que tem a letra X e é três vezes a letra I. Tu olha pro esquerdo, tu olha pro... No esquerdo tem o X e três vezes a letra I. No direito, tu olha pro direito e tem a letra X... mais a letra I duas vezes.
Eu vou só na 10, que é X.
Você leva a mão ao crânio, que tá no meio. Vocês observam isso, o Kazuma levando a mão para um crânio que tá de frente a uma grande porta, agora que vocês caminharam um pouco mais. E assim que tu leva a mão a isso, uma luz esvermelhada sai do crânio. E vocês se veem rodeados por insetos. Esses insetos começam a zumbir, começam a rodopiar ao redor de vocês, quase como uma sinfonia profana, e todo mundo toma 2 pontos de intelecto de dano, sem direito a teste.
Sem resistir?
Sem resistir.
Obrigado. Toma 4.
2.
Carai. Beleza.
Parece que essa não é a porta certa.
Leve em might, né, Lucas?
Não, intelecto. O que vocês querem fazer?
Eu quero recuperar meus pontos perdidos.
Por enquanto não podem. Os insetos continuam a zumbir e rodopiar vocês. Dio, já fez a tua ação. Quem quer agir?
Eu vou digitar outro número em vez de
não
colocar
tem opção.
10.
Certo. Não tem
eu
opção
vou colocar
de digitar.
Calma. 9.
Calma. Não tem opção de nenhum tipo de. Não tem console, não tem nada. São de três toca, portas toca. Muito grandes. A do meio tem uma caveira com o símbolo X. A da direita... Cadê? Peraí. Deixa eu minimizar isso aqui, foi mal. Da direita tem X e I. Da esquerda, X e I.
Dando somente a X.
Repete.
I.
Repete.
Meio repete. Tem X.
A do meio
direita,
quando eu peguei nela.
Tem X e I. Esquerda, X, I.
É tipo 10, 12 e 13.
Faltando 11.
É porque 11 é de outra franquia.
E 13 é fazer o L.
Vocês ficam parados sem saber o que fazer novamente. O zumbido continua, os insetos continuam. Eles continuam a rodopiar vocês, todo mundo. Dois de intelecto sofrem.
Eu vou na outra porta, então.
Qual porta? Direita ou esquerda?
Direita.
Você vai na direita. Você leva a mão ao crânio que tem X e E. Você leva a mão, o crânio apita em vermelho. Os insetos começam a aumentar de volume. Eles começam a rodopiar ainda mais furiosamente. Todo mundo, dois pontos de intelecto.
Eu vou atacar essa cadeira que tá aí na frente.
Eu vou pra outra porta.
Eu vou atacar a caveira que tá na frente.
Bora lá. Dio puxa o sabre, tenta atacar a caveira que tá na frente. O sabre se bate na caveira, nada acontece. Nisso, o Saik vai fazer o quê?
Eu vou correr daí e vou procurar o 11, velho. Porque eu...
Você começa a correr por aí
eu
procurando outra...
Uhum. Eu tô enxergando além.
Sim, começa a correr procurando por outra caveira, outra porta. Nisso, Merila falou que ia fazer o quê?
Eu tenho uma habilidade aqui que é desaparecer.
Você pode tentar usar.
Você fica invisível por um período curto de tempo. Enquanto estiver assim, terá um recurso para tarefas de furtividade e defesa de velocidade. Eu quero usar.
Você some da visão do pessoal. Gasta quanto de intelecto isso aí?
2.
2. Tu tem Ed 1 intelecto, né?
Isso.
Gasta só 1, subtrai aí. Vocês veem a Merila sumindo. Nisso, Mitríades, o que você faz?
Mas... Nada.
Você nada faz, os insetos continuam zumbindo. Jefferson, quer dizer... Shemok, o que você faz?
Vou tentar novamente procurar um console e tentar interagir com uma Numenera.
Você começa...
Explorar o local.
Uhum. Você começa a olhar para um lado e para o outro procurando por possíveis terminais. Aparentemente nada acontece. Não tem nada que você consiga interagir nesse local. Enquanto vocês fazem isso, vocês não conseguem obter a resposta correta. Novamente, os insetos aumentam ainda mais. Todo mundo, até mesmo a Merila, que tá invisível, dois de intelecto, sofre.
Eu vou voltar pra entrada lá, a entrada principal.
Eu saí daí, eu saí de perto.
Sim, você saiu procurando por outra porta. À medida que você saiu procurando por outra porta, a quantidade de insetos continuou aumentando.
Lucas, eu saí daí e tô indo em direção à porta que a gente entrou.
Você começa a correr, você começa a correr na porta que vocês estão, você percebe, os insetos... Continua aumentando. Eles continuam a rodopiar vocês.
Eu vou usar uma habilidade que eu tenho aqui, que é um escudo com campo de força, pra ficar ao meu redor.
Você faz isso, ele te cobre completamente?
Deixa eu ver aqui se eu consigo jogar ele aqui no chat. Poxa, cadê a descrição?
Pessoal, eu acho que a gente vai morrer.
Vai não, é tipo... Todos os verbos de interação a gente já tentou.
Tem três portas, vocês interagiram com duas.
Sim, eu disse que corri pra a terceira porta e não deu em nada.
Você. Não, tu corresse procurando console, não tem console. Eu falei, são três portas.
Então cada... corro pra terceira porta, todos. É o que sobrou.
Beleza. Vou fazer a atuação. Eu
não jogar a descrição.
Qual é a tua habilidade, Dio? Só vou ler a habilidade de Dio já.
É o escudo, é escudo de força.
Escudo de força, escudo de força. Acertar. Escudo. Escudo campo de força. Um plano pequeno feito de força bruta que assume a forma. Ah, assume a forma de um escudo. É só um escudo.
Hã?
É a tua habilidade que tu geralmente usa. Não é um campo de força em si.
Eu quero utilizar eletricidade ao meu redor para espantar os bichos.
Você começa a utilizar a eletricidade para espantar as criaturas. Você percebe que é uma quantidade muito grande. Nisso, Xemó, quando você corre para a terceira porta, você vê a caveira, que você observa que ela tem o X113. Você leva a mão, um brilho verde de um dos olhos da caveira acontece. Brilha, os insetos simplesmente vão diminuindo e a porta se abre. Quando você passa por entre ela, você percebe. O local em si continua do mesmo jeito. Você observa que também continua aquelas caveiras, aquelas cabeças humanas com pernas metálicas, trafegando como se fosse uma rede de informações para entre o local. E mais à frente, você observa mais três portas. Quer chegar um pouco mais perto para ver o que tem escrito nas portas?
Sim.
Você vai se aproximando na medida que o Xemoc vai se aproximando. Vocês que ficaram um pouco para trás, agora que a porta se abriu, vocês o seguem ou tentam procurar mais coisas?
Eu vou seguir o Xemoc.
Vocês vão seguindo. Xemoc, dessa vez, quer olhar primeiro qual? Olhar, não interagir. A do meio, da esquerda, da direita, as portas são bem grandes, claramente, não para o tamanho humano.
Símbolos de identificação?
Tenho, já vou.
Eu vou na mesma que tem o símbolo anterior.
Você começa a olhar, você vai primeiro na da esquerda, que foi anterior. Você vê que não há um X dessa vez. Há três Is. I. Na esquerda. No meio, você vê que tem V, I. Na da direita, V, I.
Peraí, tem um 3. Peraí, tem 3. Tem um I. Aí tem o outro, é o quê?
V, I. Joga aí no chat, caso queira mais fácil.
3. Aí tem V, I. E o último é?
V, I.
Qual foi o último que a gente entrou?
X, I, I, I.
X, I.
Vai em
V, I, pra ver aí.
Vai em V, I, Jefferson.
13. A gente tem 6, 8 e 3. Se a gente entrou no 13.
Não procure lógica com o Lucas, não, porque não tem lógica, não.
Tem uma lógica, é porque a gente ainda não entendeu essa. Não capturou a lógica. O Lucas, ele sempre acaba.
Número 1, pá, eu vou no 3. Eu vou no 3, Lucas.
Vocês estão verificando isso.
Eu mando o Kazuma aí no 6 e eu vou no 8.
Calma. O Saik vai um pouco mais à frente. Dragon falou que é G primeiro. Saik vai um pouco mais à frente. Vê aquela caveira repleta de Númenéres. Que tem o I. Em sua face, em seu crânio. Ele leva a mão. Quando ele leva a mão, a luz esverdeada aparece. E uma porta gigante se abre.
3. Caso 13, 3.
Vocês vão caminhando e novamente vocês se veem naquele mesmo local, aquelas muitas outras caveiras, cabeças andando, transitando de um lado para o outro. Vocês veem aquelas três outras portas gigantescas. Vocês vão caminhando até elas e vocês observam. Na esquerda tem I, V. No meio, 4. Tem X. Na direita, 10. Tem X, I.
Eu vou em X, I.
Quatro, dez e onze.
Eu vou em XI.
Pera, é, a primeira foi no 3. Depois foi no... Foi qual que tu entrou agora, Dray?
No 3.
3, o primeiro foi 13, aí depois 3, aí depois agora, qual é que foi? XI?
Eu vou em XI.
Vamos lá, deu 13, 3 e 11.
O Saik vai na porta à direita, ele vê aquela caveira com X e I em seu crânio, em sua face. Leva a mão. Saik?
Sim, sim. Eu
vou... Teu olho tá bem baixinho, esse drone.
Opa, tá me ouvindo agora?
Agora sim, valeu, melhorou. Você leva a mão a essa caveira, você vê que novamente o olho dela brilha, a porta range e abre.
Eu sou da sorte, pô.
É, não, tem alguma lógica agora, peraí, deixa eu ver.
Já entendi a lógica, Jefferson, eu acertei duas, não percebeu.
É qual? É qual a lógica?
Calma,
é
calma.
Hã? É o quê?
É ímpar.
Mais ou menos. Você atravessa.
É algum múltiplo. É múltiplo de algum número, eu acho.
Vocês atravessam essa porta. Quando vocês atravessam, vocês observam. Desculpa. Vocês observam novamente o espaço muito amplo, as cabeças trocando informações. E vocês veem mais três portas. Essas três portas gigantescas. Quando vocês passam por elas, vocês vão se aproximando. Vocês veem que na esquerda tem I, V. No meio tem I, I. Na direita tem X, V.
Pera, você?
Eu vou em I, I.
Você vai na direção do que tá no meio.
Sim.
Leva a mão. Uma luz verde brilha, você passa.
Ah, números primos mesmo.
É, números primos.
Exatamente. Quando vocês atravessam em si, diferente da grande quantidade de cabeças andando de um lado para o outro, trocando informações, local completamente escuro, apenas iluminado pelo sabre de luz que o Kazuma possui, bem como os globos de luz que a Merila tem, nesse local em si, vocês observam algo muito mais iluminado, repleto de iluminação em si. O ar aí é tão denso que quase parece que vocês estão respirando água. Só que o cheiro, o aroma é de algo muito, muito doce. Quando vocês adentram, a iluminação ofusca um pouco vocês. Vocês parece que é um local onde a luz é extremamente forte, o ar é extremamente denso, extremamente doce. E quando vocês adentram o local, vocês já percebem que tem uma criatura levemente humanoide, mas mesmo o Kazuma e o Saik, que estão com visão ampliada, não conseguem identificar direito que criatura é essa, o que ela está fazendo. Ela parece claramente estar observando vocês, claramente estar olhando vocês, e vocês não conseguem identificar a feição, características muito mais detalhadas. É quase como se ela fosse sempre um vulto lá distante que vocês não conseguem ver com mais detalhes.
Lucas, mesmo eu enxergando além, eu
mesmo consigo... vocês dois com essa habilidade, tô com a pílula e o Dio com a Numenera, os dois sempre veem como se fosse um vulto. Já os outros três não vem nada, fora essa questão da iluminação e etc.
Parece ser hostil esse vulto.
Ele tá observando vocês.
Eu vou falar no idioma comum. Você é o guardião desse lugar?
Você fala, você é o guardião desse local. Nada acontece, a criatura não responde, não fala nada.
Shemok, transmutado. Talvez você consiga uma interação melhor antes que eu destrua essa coisa.
Que interação? Com o que seria?
Tente saber o que ele é.
Ele, Lucas, eu preciso jogar algum tipo de percepção pra descobrir não. Qual é a fonte não. Doce do aroma?
Não. Ah, tá. A fonte doce do aroma? Cara, você começa a olhar. É um teste de dificuldade 1.
Então me diz o que é.
Foi o rol do teste. Pode cair ou falha a crítica.
Olha que caba safado.
12. Você observa que as paredes desse local são como se fossem portas com portas. Quando você olha, você leva a mão, a princípio tu pensa que é algum tipo de console, alguma coisa assim. Quando tu puxa um pouco, é como se fosse aquelas comportas que o pessoal faz para criação de mel. Já visse? Que o pessoal coloca um...
Sim, um apiário.
É, nesse mesmo sentido, só que bem maior e muito mais denso. Você leva a mão, a estrutura, você puxa um pouco e você vê aquele favo que lembra o favo de mel.
Eu vou coletar uma amostra pra mim.
Aham. Você coleta um pouco de amostra pra ti. Anota aí, que isso aí serve pra algumas coisas. Beleza? Fora isso.
Uma amostra, eu vou pegar esse pedaço de favo e colocar dentro de um compartimento. Fora isso, eu vou... Como é? Peraí. Deixa eu... Eu vou examinar, investigar a possibilidade desse vulto, um local mais óbvio, tipo triangular, um local onde algo poderia se esconder. Eu vou dizer, não há razão para temer. Somos todos aliados. Estamos em solo sagrado e pretendemos preservar o que quer que esteja do saber dos antigos neste local.
Você fala isso, mas você não vê as criaturas que o Kazuma e o Saiki estão vendo. Tu procura, tenta sentir no Menera, fora a localização em si, de onde vocês estão, você não sente nada. Mas algo que é constante a ti, já que tem a habilidade de sentir no Menera, é que no Menera eles aparecem, desaparecem constantemente nesse local. Só uma coisa, enquanto tu sente isso, Saiki e Kazuma, vocês observam que de vez em quando a criatura simplesmente deixa de existir. Ela reaparece saindo de uma dessas paredes, olhando para vocês. Depois ela simplesmente se esvai como fumaça que ela é feita e reaparece. Quando vocês notam até um pouco, ela reaparece um pouco atrás de vocês. Vocês olham e mesmo estando a poucos palmos de distância, vocês não conseguem observar detalhes na fisionomia dela. É sempre um vulto que está agindo, interagindo claramente com vocês, mas ao mesmo tempo alheio a vocês.
Lucas, nessa sala tem algum módulo de comando, algo?
Aparentemente não.
Como é essa sala assim? Ela é mais iluminada?
Ela é muito mais iluminada. O ar aí é extremamente denso, quase como se fosse um líquido que vocês estão sorvendo pelo nariz, sem falar do aroma extremamente adocicado. Fora isso, são corredores bem amplos, que a princípio, pelo que o Shemok viu, cada um desses compartimentos são grandes depósitos ou criadores de algo próximo a mel.
Entendi.
Vocês continuam se aventurando, vão andando de um lado para o outro, até que finalmente vocês veem um hexágono que claramente é uma porta.
Adentrar, né?
Vocês adentram, e quando vocês adentram, é quase como se parte do... da essência de vocês ficassem um pouco para trás, quase como se tivesse uma película que separasse esse local do outro. Quando vocês atravessam em si esse local, vocês veem novamente, dessa vez um local um pouco mais de aço escovado em si. Dessa vez vocês não escutam as passadas, aquelas passadas daquelas cabeças passando de um lado para o outro, mas vocês veem vários compartimentos. Nesses vários compartimentos, como se fosse vários cubículos que vocês conseguem ver a frente dele, e nesses cubículos vocês veem humanos ligados por tubos lá dentro de um líquido quase amniótico vermelho. Vários deles. Quase como se fossem vários humanos em várias baias sendo alimentados por esse líquido amniótico vermelho.
Lucas, cortando rapidinho. Algum deles demonstram, tipo, pelos trajes que estão, se tiverem vestidos, ou pela fisionomia, diferença, tipo, entre as pessoas comumente desse tempo que estamos vivendo para, tipo, um presente?
Acho que eles estão pelados.
Eles não possuem vestimenta.
Ah, beleza. Então, tranquilo. Que pelas vestimentas, eu ia tentar ver se eles eram desse tempo nosso, ou seriam de um passado ou de um presente.
Uhum. Quando vocês estão verificando isso, vocês começam a escutar um barulho. Esse barulho em si, dessa vez, é claramente da fala Xin, do idioma Xin. Vocês escutam: vamos, temos que nos apressar. A mega cidade vai precisar disso. Temos que buscar as esferas perfeitas.
Veio de onde, Lucas? Isso.
Um pouco mais à frente.
Beleza, eu quero entrar em furtividade.
Joga um teste de Speed, Dryan, dificuldade 2. Precisa tirar 6 ou mais. Você claramente entra em furtividade, você vai mais um pouco da frente dos outros. Quando você escuta essa voz, quando você vai andando, você vê mais à frente tem como se fosse uma bifurcação, dobrando um pouco à esquerda. E quando você vê claramente uma criatura que é um visitante, um ser de outro planeta, outra dimensão, que ou simplesmente não sabe como sair, ou ficou preso aí, ou simplesmente está habitando por aí porque ele acha interessante esse nono mundo. Você vê uma criatura com um par de orelhas, chifres, a pele completamente cinza, cauda, e andando em direção a esse lado esquerdo. Quando você olha um pouco mais de detalhe, você percebe que há um humano trajando a roupa completamente escura, sobretudo pesado, e uma máscara com orelhas pontudas. Vai ficar mais um tempo observando?
Não, eu vou recuar e vou relatar o pessoal. Então,
só tem esses dois, é, Lucas?
A princípio, só esses dois.
Há esses dois seres e...
A personagem de Max e a personagem de Dranha da mesa do Menera.
Eles aparentam estar construindo ou indo para algum lugar. Eles estão naquela sala e não sei se são amistosos ou são futuros oponentes dignos de dar nossa lâmina.
Bem, eu acho que poderíamos soltar pelo menos um desses que estão nesses vidros para tentar nos explicar alguma coisa. O que você acha, Mitrides?
Bom, eu acho arriscado libertá-los. Eu optaria por encontrar esses dois que estão ali.
Então, e você, Shemok? Você que tem uma visão não tão emocional como nós humanos, me diga, o que seria mais racional neste momento?
Eu não busco interação com as bioformas. Eu busco um item em particular. E provavelmente ele estará mais adiante.
Então,
sugiro ignorar as formas de vida e seguirmos com nossa missão.
Você, Merila, que é mais voltada ao diálogo.
Bicho solto.
Você pode intermediar essa situação. Caso eles não sejam tão amistosos, os mataremos.
Também lembre-se. Lembre-se, é um personagem Oi. Antigo de Dryon. Você vai lidar com uma versão alternativa de um personagem de Dryon. Não vai ser amistoso.
Mas posso usar habilidades para de captar palavras e tentar entender o que eles procuram, ver o que eles procuram tem algo a ver ao que nós estamos procurando também.
E então?
Então eu volto por interagir.
Veremos. Então... Kazuma, tome a frente. Você é...
São almas errantes e fantasmas da máquina. Devemos perseguir esses outros seres. Tal como tudo aqui é fantasioso e ilusório. É levado para nós um labirinto que aprisiona nossas mentes. Devemos apenas seguir em frente.
Para seguir em frente, temos que interagir com eles, né? Então...
Eu pensei que eu ia falar para seguir em frente, temos que olhar para o lado e se ligar da batida do cavaco.
É um ponto de luck para Drain.
Quem tem mais pontuação em carismas, fique à vontade para interagir.
Jefferson, quando você fala que isso na verdade, você fala com Shemosh, fala que na verdade não passam de ecos do passado, criaturas de um labirinto, para aprisionar vocês. Você e apenas você vê uma criatura que não passa de um simples sobretudo, uma simples capa preta gigantesca. Gigantesca não. 2 metros e 15, 2 metros e 30 na sua frente. De frente a você, fora a figura que lembra um corpo humanoide coberto por um grande sobretudo, você vê que ou é um grande olho ou uma grande viseira que ele deixa à mostra. A figura em si é completamente incógnita para você. Ele olha. Você acertou.
Ele fala isso?
Ele fala na sua mente. Você acertou.
Eu o que você não busca? Eu não acertei. Eu sei, pois estava descrito nos antigos escritos do Templo do Vazio, na Guilda dos Nanos. Trata-se de uma artimanha da máquina em produzir fantasmas, ou melhor, Ghosts in the Shell.
Ele fala, você pode ficar aqui com os outros, vocês serão muito bem-vindos. E vocês continuarão a energizar a máquina.
Eu preciso que você entenda que eu não estou aqui por mim ou por eles. Temos missões para além desse lugar. Mas a quem sirvo? Os Mechalords e Luminarcas do passado deixaram um item de poder ou algo que pode restabelecer todos eles de seu sono autoinduzido. Um reboot ou reset da máquina. Acontece que eu fui levado a vir aqui como um enviado desta criatura. Aí eu faço aquele meu holograma de chumbo giratório.
Uhum.
Ele é uma Numenera viva. Um ser que se intitula sintético e vivo ao mesmo tempo. E ainda assim, vazio. Ele é um herdeiro das máquinas e eu estou aqui apenas para restabelecer as divindades de outrora.
Ele é uma ferramenta e ele não sabe disso.
E não somos todos?
Ele simplesmente olha com, se é que é possível, de forma inquisidora. Você realmente deseja despertar? Agora que você sabe que é um sonho, você pode sonhar o que quiser.
Assim como você, de igual para igual, o que eu quero não importa. O que você quer também não importa. Existe apenas a tarefa pragmática de uma máquina para uma máquina. Nós temos função e ferramentas são usadas para atingir esse objetivo. Correto?
Sim. E você passou no teste. Fale com o sapateiro. Quando ele fala isso, Shemok, você desperta. Você não era aquele que estava olhando para um daqueles cubículos onde figuras humanoides estavam dentro de um líquido amniótico repleto de tubos. Você era uma dessas criaturas. Você consegue despertar e o líquido amniótico se desfaz. Você olha para o lado. Todos os seus aliados estão lá. Você não se lembra como você chegou aí.
É, como é o nome da criatura que tu acabou de dizer, Lucas?
Você não sabe. Claramente é um visitante.
Peço perdão, olho primordial, servo dos antigos. A minha diretriz demanda que eu faça parto. E aí, Lucas, eu vou utilizar aquela minha arma circular, só que eu não utilizo ela como segurar com a mão. Eu desacoplo do meu braço assim, meu braço vira uma espécie de maquita com aquela lâmina circular. Uhum. E eu começo a fazer um parto em cada um dos casulos, despertando os seres que há neles. E o último dentre eles é o Mitríades. Eu vou olhar para o Mitríades dentro do casulo, em vez de simplesmente despertá-lo, eu vou cabear em direção à mente dele e escrutar a mente dele. Quando ver o que ele sonha.
O que... Evaldo, você pode tentar resistir, caso não resista, o que o Mitríades
realmente tá sonha. Ele está suscetível, ele tá no útero.
Sim,
ele tá
de toda forma tem direito a teste, calma. Vai querer resistir ou não, Evaldo?
Ele vai experimentar o que é desespero.
O que é loucura.
É, tá ligado aquele filme Hulk de 2003, 2005, sei lá?
Uhum.
Ah.
Que o Talat diz, você quer meu poder? Toma mais do que você pode pegar. É,
uhum.
Ele vai, já que ele é um ser que se intitula lógico, mecânico, eu imagino que isso deve ser uma carga pesada. O Mitríades, ele tem essa compostura, mas pelo background dele, até o que eu conversei contigo, isso é tudo uma fachada. É um cara que vive em desespero, ele não sabe a real origem, ele foi encontrado em uma parada, talvez ele tenha memórias reprimidas, talvez ele sonhe coisas e não lembra quando acorda, então, na verdade, isso é um mistério até pra mim como jogador, então eu quero saber também. Mitríades não resiste nada.
Quando você faz isso, além desse turbilhão de sentimentos, algo que é constante em meio a esse sonho, é o tempo todo o chaparral, o tempo todo as estepes sendo cavalgadas, o tempo todo o desejo constante de voltar para as estepes, o tempo todo da liberdade, o tempo todo isso continua. As estepes, liberdade, voltar às estepes, cavalgar. Isso é algo constante nos sonhos do Mitre.
Ô Lucas, eu posso ficar vendo em looping essa parada e toda vez o Shemok ele tá num ponto de observação diferente do mesmo sonho?
Sim.
Tipo assim, o Mitre está cavalgando, ele olha pro lado e tá o Shemok no topo de uma colina. Aí ele tá cavalgando de novo, aí tá o Shemok assim atrás de um arbusto. Aí tá cavalgando, novamente, ele olha pra trás e tá o Shemok lá no final do caminho. Caminhando assim, bem devagar. Tipo o pai do Chris, quando ele disse: quando você sonhar, eu vou estar lá, tá ligado? Ele.
E com isso.
E aí, eu vou começar a catalogar, porque o motivo do Shemok ter feito isso é que ele categorizou o Mitríades como uma bioforma que detém um volume apropriado de conhecimento histórico que deve ser armazenado, catalogado e guardado para servir aos propósitos de atualização dos Mechalords quando eles despertarem. Logo, o conhecimento do Mithrides é útil. E aí eu crio uma pasta com dezenas de imagens e informações que eu capturei a partir do útero do sonho do Mithrides.
E depois disso, Mithrides, tanto teu subconsciente vê o Shemok, você finalmente desperta.
Só um ponto.
Pode falar.
Só... Tá ligado aquela música que é The Who, que tem o cara de Papa Roach também? Que é aquele canto cultural mongol?
Aham.
Enquanto tá cavalgando, perto do Mithrides acordais, começa a tocar baixinho. Aí vai aumentando, até ficar de forma ensurdecedora. Quando bate assim, o limite da audição, que tipo, mais do que isso não dá, o Mithrides acorda. Uma sobrecarga, tá ligado?
Uhum. Vocês finalmente acordam, o último Mithrides. Shemok, pra ti em si, não é tão visível. Mas pra os outros, vocês envelheceram.
Caralho, eu já sou velho, pô.
Sim.
Agora você tem 4 pregas a mais na cara.
A barba do Mithrides tá bem mais grisalha do que era antes.
Beleza, então eu vou...
Eu falo pros que despertaram que vocês voltaram a ser carne. Antes, vocês escolheram ser fantasmas da máquina.
Uma dúvida, a gente estava vivendo todo esse tempo ou a gente foi capturado?
Foi capturado.
Boa pergunta.
Não, mas a gente tem a certeza que foi capturado ou a gente acha que foi capturado e estava apenas sonhando como uma parte?
Certeza é uma coisa para quem não joga no Menera, Drain.
Matrix, a gente tá numa Matrix.
Quando Ninguém será que vocês foram aqui, capturados?
Nós viemos pelas perguntas.
Quando será que vocês foram capturados? Quando vocês botaram o pé para dentro do santuário vazio? Quando vocês saíram de Brasílis? Quando vocês conversaram com aquele nobre que era Númenera viva?
Ou quando a gente nasceu?
Se é que vocês nasceram.
Eu começo a me questionar disso. O Saik, ele tá começando a meio que achar que não viveu nada. Que apenas tudo foi um sonho e que ele agora não tem nada pra lidar em si, né? Porque tudo, ele só tem apenas... Ele tá sem vestes.
Sim.
E um local inóspito. Você... Ele começa meio que a surtar, tá ligado?
Uhum. Vocês veem uma pergunta, Drayon. Como é o Saik? Ele é um humano comum? Ele tem traços mutantes? Que o Saik sempre ficava de máscara. Sim, máscara, ele... capuz.
Ele nada mais é do que um
pigmeu.
Humano comum, porém com a pele um pouco azulada.
Ah, então é igual a mim. Você é um humano igual a mim, só que eu tenho mais máquina.
Você é um humano igual a mim, mas eu sou menos humano que você, né?
Exato.
E... A pele dele no tom azulado é por uma rara doença genética que a família dele tem. E ele usa máscara e vestes para as pessoas não olharem para a aparência dele e tratar como um igual. E também porque ele é um porco germofóbico. Porco.
Ele é Tali, tá ligado, Lucas? Ele é um Tali.
Ah, Tali é minha paixão. Quando vocês começam a procurar por vestes, etc., ou vocês acabaram de despertar, vários
eu
vocês...
Eu digo, devo lembrá-los que as diretrizes a qual seguimos permanecem as mesmas. Levete ainda é uma doença que precisa ser confrontada e curada. Ainda há um item de poder nesse ambiente que deve ser tomado. E ainda seguimos diretrizes muito específicas nas quais nos mantém juntos.
Quando você fala
isso...
Pode falar.
O problema é quanto tempo nós passamos aqui e a esperança de conseguir curar a doença.
Como eu já havia falado antes, no que quer que tenha sido a nossa realidade pregressa, pois não importa mais, a cura para a doença, acredito eu, que eu já a tenha. O ponto é, a humanidade está preparada para ser curada?
Quando o Shemog questiona isso, vocês veem uma criatura trajando algo que parece uma roupa espacial, capacete completamente fechado. Olhando para um pouco à frente, ele gira o pescoço para trás para falar algo. E quando ele fala esse algo, ele fala: "Estamos atrasados, temos pouco tempo." Ele vai passando por vocês, como se estivesse apenas ignorando a presença de vocês. Quando ele fala isso, o capacete dele abre por um momento e vocês veem
é um chimpanzé.
Por baixo dessa máscara, ele é um símio. Quando ele fala isso, vocês notam que há mais figuras atrás dele. Claramente, aquele humano utilizando sobretudos longos e pretos, aquele viajante com aparência levemente demoníaca e, por fim, andando a contragosto com a cara fechada, outro sapien, ou talvez humano, de pele vermelha e cabelos escuros, com olhos amarelos, passando também junto com eles. Esse último olha para vocês com a cara de irritado e que está contra gosto, e essa comitiva simplesmente sai do santuário vazio. O que
tem algum monge pacifista assassino entre eles?
Aparentemente não. O que essa comitiva vai fazer, o que ela foi buscar no santuário vazio, para onde ela vai, e o que essa mega cidade que eles falaram que precisariam buscar as esferas perfeitas ou a mega cidade estar em perigo, saberemos na vindoura campanha, que já só vai mestrado no Menera, não sei quando.
Não sei quando,
mas ele vai mestrar essa campanha. Mas isso não é o que é relevante agora. O que é relevante agora é quando essa comitiva em si, por fim, passa por vocês, vocês veem que uma quinta figura estava nessa comitiva e para de frente a vocês, olhando com o olhar de um professor calmo e paciente. Um humano, claramente, com a pele levemente arroxeada, como se fosse uma pessoa negra, mas a pele dele não é marrom, é quando puxa mais para roxeado. Ele tem apenas o braço esquerdo no local no local do braço direito. Vocês veem quase como se fosse um pseudópode saindo do braço dele. Ele utiliza vestes um tanto quanto estranhas e deixa claro que ele pertence ao sacerdote dos íons. Ele olha para vocês e fala: "Eu sou o sacerdote Jorge Sapateiro. Eu sou aquele que vocês buscam."
Aí eu falo: "Não diga palavra." Aí eu faço, eu abro a boca assim, bem aberta. Da minha boca sai um som de roteador conectando assim. Tipo, de conexão de internet discada antiga.
Ele olha pra ti e ele fala comumente. Aí: "Eu não sou tão versátil quanto você nesse sentido. Mas
então,
eu entendo o que você fala."
"É mais imperfeito.
O meu mestre falou que você venera os antigos."
"Acontece que uma ferramenta superior, uma ferramenta mais perfeita do que eu e você..." Aí eu faço o holograma de chumbo de novo. "Pede que eu retire daqui um item capaz de despertar os deuses, despertar as máquinas de outrora. Eu preciso desse item, não por curiosidade, não por ganância, mas por dever."
Quando fala isso, o pseudópode que ele tem no lugar do braço direito simplesmente vai até a ti e deixa cair algo na tua frente. Segura?
Sim.
Você percebe que é uma placa de circuito. Ele olha, com isso você deve ser capaz de criar. Mas o meu mestre alerta. Ele é apenas uma ferramenta e ele não sabe disso. Ele vai buscar seu propósito e sua rotina padrão sem saber do que está fazendo.
Então caberá a Shemokdin transmutá-lo em algo mais perfeito. Assim como foi feito com sacerdotes antes de mim, comigo mesmo e os que virão a seguir.
Ele olha por fim para todos vocês. O que vocês buscam? Meu mestre não falou.
Peregrinos de uma tarefa sacra. Livrar a humanidade de uma doença a partir da iluminação das máquinas.
Shemok fala isso. Kazuma ia falar?
Eu ia falar da doença.
Mas fala mais algum detalhe ou não?
Eu falo apenas uma cura para a doença humana. Não máquina, e sim humana.
Um detalhe a mais que eu falo, eu posso até falar em conjunto com a do Shemok.
Tu tosse na cara dele. Tem uma doença lá fora.
E aí, quando o Shemok...
Só bota meu respiro.
Quando o Shemok para, eu continuo e digo... E a ascensão da Casa Mormont.
Casa Mormont? Desculpe, mas... Eu simplesmente não sei que casa é essa.
Talvez
eu não me importo
o melhoramento desse item. Eu mostro meu escudo pra ele que tem um símbolo marcado no centro.
Ele olha... Ah, isso parece ser alguma casa... Da parte mais selvagem, da parte do além.
Aí eu falo, são lideranças das bioformas, temporárias e passageiras. Nada que afete este lugar, nada que afete o vazio.
O que
e aí eu começo a levitar e sair.
Ecoa na eternidade, máquina.
Ô Lucas, essa placa de circuito é o que eu vim buscar?
Aparentemente sim.
Lucas, eu
vou fazer uma rolagem de intelecto pra entender o que ela é.
Sim, pode perguntar, Dranho. Pode fazer o teste.
Então. Eu digo... Caramba.
Bicho é muito cagado, velho. Pode falar, eu já narra a cena de gesto.
Tá, beleza. Eu falo pra ele e também eu gostaria de entender... fomos criados aqui, fomos capturados. Eu ainda estou confuso.
Isso dá um nó na sua cabeça, né? A primeira vez que eu cheguei aqui, eu não tinha mais do que 14, 15.
A resposta é: importa?
Sim.
Não, nem tô querendo saber. A pergunta é o que você tem que ter, não a resposta.
Apenas digamos que você ficou aqui o tempo necessário. Até
esse
sua
tempo
mente
necessário
se
adequar. Foi em que época? Em que momento?
Ele olha para ti, só existe o agora.
Estamos no futuro, no passado ou...
Estamos no agora.
O agora... Perfeito. Exatamente, aí ó. É imperfeito.
Vocês não precisam se preocupar com isso. Vocês têm
no
tempo.
Fim. No fim, vocês conseguem informar se o distante... Ainda existe uma doença por lá? Existem cidades ainda por lá? Quanto tempo ficarmos aqui é o tempo que pode destruir ou criar civilizações. É isso que eu quero saber. Em que momento estamos?
Provavelmente essa cidade ainda está de pé. Provavelmente a doença ainda assola.
Então o tempo que se passou não foi há muito. Você tem a cura para essa doença? Você sabe o que cura essa doença?
Me dê mais detalhes.
Eu passo todo o relatório da doença.
Com quem ficou a amostra? Eu não me lembro quem estava com a amostra da doença.
Comigo.
Ele vai até ti e, por favor, entregue uma amostra. Precisa analisar.
A questão é que não devemos alimentar preocupações tão mundanas, pois existe o transcendental, que é a missão final de todos nós. Levar a humanidade ao próximo passo. E eu falo isso já indo embora.
Não, eu quero a amostra. Tu vai dar a amostra, não?
Tá, beleza. Eu abro um compartimento assim no meu braço e sai um êmbolo com um fungo dentro.
Ele pega com o pseudópode e começa a analisar. Enquanto isso, ele começa a analisar Shemok. Você pega aquela placa de circuito, começa a analisar. Eu ia falar que era uma dificuldade bem alta, mas você tirou 20. É irrelevante a dificuldade, beleza? Quando você começa a analisar em si, você observa. Esse componente, essa placa de circuito, é o necessário para ativar não só os dispositivos dos soldados orgolianos, que aquela criatura estava tão aficionada por tomar o controle delas, mas você começa a analisar o padrão do circuito em si, e você nota que o padrão dela se assemelha, de certa forma, com o padrão do próprio pseudo-nobre que pediu essa tarefa para ti, ou a própria Numenera viva, que possui forma de humano. Quase como se ambos fossem escritos, fossem desenhados pela mesma pessoa. Você observa o jeito que foi feito e ambos são compatíveis. Aparentemente, tanto aquele que pediu a tarefa quanto o circuito em si foram criados pela mesma pessoa, pelos mesmos seres. Outra coisa que você percebe é que, analisando o circuito, se você tiver um pouco de ajuda do Saik, você pode controlar não só os soldados orgolianos, quanto o próprio ser de Numenera viva.
Eu...
É, a máquina precisa de uma bioforma.
Eu sei. E na verdade eu vou te fazer uma proposta, Drian. Eu quero mecanizar você com ela. Eu quero dar pra você o controle do exército que tá lá esperando.
Entendi. Mas primeiro vamos analisar.
Mas abra mão de sua humanidade em troca da ascensão que você tanto quer.
Primeiro vamos ver o fungo, Lucas. Fungo.
Beleza. Quando, depois de um tempo, o sacerdote do Ions, o sapateiro, ele finalmente termina de analisar e diz: eu sei como sintetizar uma droga que pode curá-los.
Esse cara é o sacerdote que a gente tava procurando?
Sim, ele é um dos sacerdotes que habita o santuário vazio.
Não, mas tinha um sacerdote que ele tinha conseguido...
É o Arthur.
Não, retardar a doença. Para fazer
não,
a pessoa durar uma
semana.
A própria
Levette, ela morreu.
É, a Levette, ela morreu. Só que a gente tava pra ver...
Sim.
De um sacerdote para saber se ele era capaz de sintetizar a cura da doença de Levette.
Sim. É ele mesmo.
Ah, então é esse cara mesmo.
Uhum.
É, a gente completou uma missão, pô, na primeira vez na vida.
Aí.
Ele olha no topo a alguns quilômetros daqui, no monte de Zanlis. Lá, um ingrediente. Com ele eu posso sintetizar a cura. Ele para. Ele olha pra vocês dois. Calma, ele olha pra vocês dois, Saik e Shemok. Mas vocês querem essa cura?
Eu tenho a minha própria noção de cura.
Eu amei.
Acho que essa é a minha resposta. Eu não quero essa cura. Eu quero a cura que eu sugeri. a humanidade precisa dar um passo em direção à evolução. Um passo em direção à mecanização. E assim ela conseguirá resistir a criaturas fúngicas, pois não há carne a ser contaminada, e sim o único e derradeira proteção, o metal.
Vocês, ao ouvirem isso, falam alguma coisa? Kazuma? Mitrias?
Eu tô olhando assim, um tom meio blasé, e digo... Só no ouvido do Kazuma. O que você acha disso?
Eu não gosto de me misturar com o que não conheço. Acho muito fantasioso e bonito tudo que foi falado, mas confiança é algo que eu não entrego tão facilmente.
Não falemos de fantasias, então. Falemos de algo muito prático, como a coroa das bioformas. Estaremos aptos a entregá-las para uma nova raça humana que precisará de líderes, pastores entre novas ovelhas, cujos quais o único senhor derradeiro são as máquinas, os Mechalords e Luminarcas que despertarão em breve. Você deseja reinar, você deseja ocupar e você deseja guardar. Pois eu digo, do que serve apenas um escudo? Por que não usar um escudo ao redor de todo o planeta? Esse é o seu encargo e essa é a sua realidade.
Mas iria de encontro com trazer os Mechalords, talvez. Você não acha? Eles não iriam nos substituir?
O que é o prazer comparado ao amor? Verdadeiro amor. Que é o propósito de uma vida. Ser útil. Ser relevante. E se conectar no nível muito mais profundo. Tal qual como vínculos de irmandade, irmãos. E a partir desse novo poder, dessa nova raça e desse novo comando, teremos o que é necessário para encontrar o irmão de Merila, a quem ela busca há muito tempo.
E o que você chama de irmandade, eu chamo de alienação.
Eu acho
muito interessante. Pois seja então você, a voz da libertação.
Não temos o mesmo objetivo, Shinnok. Não esqueça isso.
Acho um
pouco. Pois eu digo, objetivos podem ser redefinidos, recalculados e reprojetados. Nada melhor que um engenheiro para definir.
Acredito que seria possível uma aliança entre homens e máquinas. Mas, ao contrário do que é pensado, os humanos estão no topo e as máquinas são apenas instrumentos para que se chegar e se facilite.
Os humanos são a matéria-prima. O verdadeiro artesão é a máquina no topo. Vocês não se identificam como máquinas, mas também o são. Apenas feitos de minerais diferentes.
Isso é claramente. Porém, somos feitos de forma natural e não sintetizada.
O que é natural? Pois mesmo o metal que há em mim também foi tirado das entranhas da Terra.
Sim. Porém, a Terra nos criou.
Vocês veem diferença onde eu vejo convergência. Não todos vejo vocês diferença. Poderão opinar. Todos vocês poderão guiar. Não há dissidência no que proponho. Há apenas um único caminho.
Lucas.
Tô aqui.
Uma dúvida. Pela parada que rolou. O Mitriades. Ele envelheceu tipo o quê? Quantos anos, mais ou menos? Aparentemente.
Pela imagem que tu mandasse aí, o Mitriades tá com a barba começando a ficar grisalha, certo? Atualmente, boa parte, pelo menos da parte mais frontal, tá completamente branca. Ainda há cabelo escuro na barba.
É, lembrando que tem pessoas jovens que já têm a barba completamente branca, o que não significa nada, tá?
Não, o Metriad já tava na casa dos 40 no começo, pô. Sim.
Não, essa é uma forma de passar, que envelhece, que é passou o tempo.
Não, beleza, só pra sim ter uma noção. E aí, o motivo da minha ação. Velho, o Metriad está cansado. O tempo tá passando, ele ainda tem um objetivo, ele ainda precisa começar esse objetivo. E aí ele para, olha para todos vocês. O Kazuma, ele tem uma ideia disso, pelo tempo que ele conviveu com o Mitríades.
Uhum. Então, ele buscou o Mitríades, não foi? Na formação do conjunto dele.
É, tipo, não tem, não é uma surpresa para o Kazuma isso, mas o Mitríades olha assim e diz, para ser sincero. E aí, pela primeira vez em um bom tempo, ele não tá. Ele guarda o livro que ele faz as anotações. Eu espero que essa doença devore as cidades, destrua essa civilização e que nada sobre. Eu não quero máquinas reinando, eu não quero homens reinando. Eu quero que a estepe devore tudo que foi construído. E ponto final. Então, se vocês vão dialogar sobre filosofias, o problema é inteiramente de vocês. Eu me recuso a participar disso. E aí o Mitríades para e vai embora.
Não temam. A falta que ele pode vir a fazer será substituída quando ele enxergar a razão, que estará momentos a seguir.
Ele vai em caminho da saída, tá ligado?
Aham. Vocês veem o Mitríades saindo um pouco mais. E nisso, Merila, você vê essa... Observa essa discussão inicial entre a mecanização ou não.
Mas eu prometi que a gente ia conseguir, a partir desse reformar da forma da humanidade, encontrar o irmão dela, que é o objetivo dela.
Calma. Você vê tudo isso, os pontos levantados, tanto pelo Saik, que é mais a ideia de manter a humanidade, enquanto o Shemok busca a transhumanidade. Enquanto isso, o sapateiro, o sacerdote, que fala que há um que consegue sintetizar a cura desde que vocês vão até o monte em si. E vocês observam que também o Mitríades vai um pouco para trás, para fora. E o que a Merila tá achando disso, o que ela vai fazer, o que ela quer falar, ou ela simplesmente guarda pra si?
Um ponto importante lembrar que, como passou o tempo e eu tava em uma busca não só conjunta, mas pessoal, possa ser que seja tarde demais pra eu achar mão. E eu não quero, sendo uma humana, eu não quero uma máquina quase que, como falar, um pouco sem sentimentos, que não consegue sentir da mesma forma. Mas falar de uma forma mecânica.
Vocês falam...
Então, pra mim, ela disse o quê? Cortou pra mim aqui. Desculpa. Pode repetir?
Que eu não concordo com a revolução das máquinas. Ou que devam... Eu ainda acho, a Merila ainda acha, que a melhor forma de se resolver é concluir a nossa jornada, a nossa primeira jornada, que é pegar...
Curar a Levete.
Qual a gente veio procurar.
Quando vocês falam isso, por fim, o sapateiro, o sacerdote do...
Ô, Lucas, eu posso dar só um argumento aqui off-game, rapidão?
Sim, se for breve, por favor.
O ponto do Shemok é que eu quero que vocês imaginem a humanidade daqui a 9 mil anos. O que vai ser da humanidade? Quais vão ser os tipos de sentimento que a humanidade poderia estar sentindo? A maneira pela qual encararia o mundo. Hoje, a gente já vive entranhado em máquinas e dependente de máquinas. A distinção entre a nossa fusão com elas é quase que um passo irremediável, incorrigível e incontornável. A gente vai, eventualmente, cada vez estar mais entranhado das máquinas. Se permita um exercício de imaginação que essa humanidade que a gente está jogando aqui não é a nossa humanidade.
Sim.
É uma humanidade de 9 gerações à frente, onde 9 versões do mundo já se passaram. Máquinas já vieram e já foram. E os conceitos que a gente está tentando aqui abordar não é da humanidade como ela é aqui no nosso mundo. E é isso.
Sim. Eu compreendi totalmente, mas como tu falou, né, máquinas já vieram em 9 eras e nem por isso...
Nós somos máquinas, nós somos máquinas.
Então, a humanidade se perpetuou. É basicamente isso, é tipo, não importa
tipo
qual raça
seja. Tipo, conceito estranho de humanidade, tá ligado? Porque nem todas as formas de vida são humanas aqui nesse mundo.
Sim, mas a gente usa a humanidade como fosse mais perto de...
A gente tem literalmente uma Numenera viva que passou as missões para mim e para Mirilla. Ele é praticamente indistinguível de um ser vivo. E ele ainda assim é uma máquina.
Sim.
O conceito e a linha é tão tênue e turva que praticamente o que o Shemok está fazendo é nada. É só deixar o curso do tempo agir. Tá ligado, Dr. Manhattan do...
Tá ligado é, outro ser aqui, melhor pra citar. O Rodolfo. Ele também tinha uma ideia de mundo, tá ligado? Que apenas Rodolfo? Uma raça é. Deveria... Evaldo pegou aí.
Ah,
a referência. Raça deveria prevalecer. Durante a Segunda Guerra Mundial.
Não é uma raça. Tu tá jogando o argumento para um reducionismo histórico de um contexto nosso, da nossa humanidade. E o que eu tô falando é...
O problema é que o teu personagem ele tá tão intrínseco nisso que ele não consegue ver nada além disso. E o restante dos outros caras, eles têm objetivos, como o Mitrides falou, totalmente diferentes. No fim, o que o Mitrides quer é que vá tudo pra casa do caralho. Ele não quer máquina, não. Ele quer que todo mundo esteja vivo, pra todo mundo se fuder. E aí ele conseguir, finalmente, as steps. É só ele... isso.
Pode falar, Diego. Tava calado, ele... pode falar.
Ele tem a missão, no caso... Acho que é a missão secundária do Mitrides, que a minha seria primária. A gente tá juntando forças, não para um reinado tipo de máquinas ou de homens e tudo. É tipo a reconstrução de alguém que tá no zero, para chegar ali no seu espaço e dizer, não, isso aqui é meu espaço, pô. Eu tenho um lugar aqui.
Você pode ter isso.
É, mas quando eu acho que num distância.
Todos tipo, vocês tipo... podem ter exatamente o que vocês querem.
Caralho, o Jesus, tu deveria ser político, pô.
No ouvido do Mitrides, do que o Shemok quer, que. Cara, sabe a tua cultura que você foi arrancado dela e que você busca descobrir a sua origem a todo custo? Faz o seguinte: pega tudo isso. Joga no mato e aceita essa nova aqui, só porque eu tô dizendo que é bom.
Ela. É isso que veja, pegue sua cultura. Ela não vai resistir, imutável, à passagem dos tempos. As máquinas vão. Se você se permanecer vivo, a sua cultura também permanecerá.
Mas é que tá, ele não quer... Não é no sentido de, eu quero que a cultura sobreviva. Eu quero conhecer, eu quero entender, eu quero fazer parte e que ela tenha seu lugar direito. Impérios nascem, caem.
O meu argumento não é excludente a isso.
O Mitrides é arqueólogo, ele quer que isso continue. Ele quer que isso continue.
Sim, eu também quero.
Mas não para dessa forma que você está dizendo. Não, mas não dessa forma.
Ô Jefferson, sabe o que o Shemok está propondo? Ele está propondo simplesmente o seguinte. Já que a gente está se modernizando, vamos acabar com os índios.
Você
está partindo mais uma vez para um reducionismo de um argumento histórico do nosso mundo. Você não esperou terminar.
Você disse, vamos acabar com esse negócio de indígena, vamos todo mundo fazer uma cultura só, porque quando você tem apenas um dever que quer servir aos Mechalords, que igual você falou, porque é tipo, isso seria uma unificação, meu parceiro.
Não, você é o que o Shemok tá dizendo é o seguinte, assim, o cara, olha, eu tenho uma vacina pra varíola no modelo A. Aí o Shemok tá dizendo, não, eu tenho uma vacina pra varíola no modelo B, porque o modelo B vai fazer com que a humanidade seja imune à varíola de todos os tipos para todo o sempre.
Beleza.
Não é um argumento... É um argumento... Bom. Como é o nome da palavra? Pô? Não é um argumento eugênico. Ele não é uma parada sobre eugenia. Ele é uma parada sobre preservação sobre um avanço. Tipo, é uma parada tipo... Gente, irremediavelmente a gente vai ter que avançar um passo para a evolução da nossa raça.
Show,
e eu não tô fazendo nenhuma separação... Você repare isso.
Beleza.
Todos nós vamos chegar lá juntos.
Calma. Todos os argumentos são apresentados. Shemok apresenta o dele inicialmente, enquanto os outros, a princípio, não solidarizam, não compartilham desse mesmo ideal. Quando o sacerdote do Ions, o sapateiro, finalmente percebe isso, ele olha na direção de vocês e fala: bom, pelo visto, vamos ter que ir até o Monte Zanlis. São alguns quilômetros a norte. Eu acompanharei vocês até lá. Quando ele fala isso, vocês discutem por mais algum tempo, falando sobre as possibilidades do que seria, se vocês adequassem ou não a essa ideia de mecanização. Entretanto, vocês acabam por decidir rumar ao norte, mesmo que não tendo
consensos,
mesmo não tendo consenso, vocês finalmente partem, pois a doença de Levette precisa ser curada, os objetivos pessoais de vocês também precisam ser alcançados. Vocês não sabem quantos anos se passou ao certo, mas o tempo em si passou. Vocês estão mais velhos, provavelmente a doença avançou um pouco mais. Talvez os objetivos pessoais de vocês tenham se tornado um pouco mais difíceis de ser alcançados.
O meu não.
Mais ou menos, calma, Jasso. Mais ou menos, agora vocês têm aquele que é capaz de sintetizar a cura para a doença de Levette. Ou, como diria o Shemok, outra cura. E vocês sabem onde vocês vão encontrar essa matéria-prima para a sintetização dessa droga.
Ou qual seria a matéria-prima, não?
Sim. Onde também. Ele fala que está no Monte Zanlis. E assim, vocês partem para a parte final da jornada de vocês. Encontrar a matéria-prima no Monte Zanlis e provavelmente depois disso voltar para a cidade de Brasilis com uma cura ou não. Mas isso ficará para a nossa próxima sessão de Numenera. Jefferson!
E é isso, galera. Se você acompanhou até aqui, deixe o seu curtir, não deixe de comentar, compartilhar. E a mesa
segue nos comentários aí se vai querer ou não ficar como um mecanoide.
Como se pudesse ser evitado. E basicamente, a mesa na íntegra segue no Spotify e os pedaços dela no YouTube. Vocês podem acompanhar por lá. E agradeço a todos os participantes. E é isso, uma boa noite e tchau.